dia, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à teleconferência de apresentação dos resultados da Senior Solution referente ao terceiro trimestre de 2017. Estão presentes conosco os senhores Fabrini Fontes, diretor financeiro, Thiago Rocha, diretor de relações com investidores, José Leone, gerente de relações com investidores e Pedro Torres, analista de relações com investidores. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando o asterisco 0. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, onde se encontra a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O acesso pode ser feito pelo endereço eletrônico www.seniorsolution.com.br/ri e na plataforma MZIQ, www.mziq.com, onde também encontra-se disponível para download o release da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Thiago Rocha, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Thiago, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado pela presença na nossa teleconferência. Há um ano, nós anunciávamos a aquisição da ACTPS, a aquisição mais importante já realizada pela Senior Solution. E hoje, pela primeira vez desde então, nós divulgamos resultados praticamente limpos dos gastos extraordinários com a integração da ATTPS, mostrando o início de um novo momento para a nossa empresa em termos de lucratividade. Eu gostaria de começar pelo slide de número 3, destacando que a receita líquida no terceiro trimestre de 2017 alcançou R$33,5 milhões, um crescimento de 67,8%, um recorde beneficiado principalmente pela expansão inorgânica com a aquisição da TT, mas também pelo crescimento orgânico de 3,2%, dada a progressiva recuperação da nossa unidade de projetos. Nesse terceiro trimestre, o negócio de software representou 67% do total das receitas, projetos representou 11% e outsourcing representou 22%. E à direita, vocês podem observar que a receita recorrente alcançou R$24,3 milhões, um crescimento de 54,5%, e o patamar de recorrência foi de 72,5%, uma queda de 6,3 pontos percentuais, devido ao crescimento mais acelerado das receitas variáveis nesse trimestre em comparação com as receitas recorrentes. Lembrando que esse patamar de 72,5% continua assegurando uma boa previsibilidade aos nossos negócios. Passando agora ao slide de número 4, o lucro bruto alcançou o recorde de R$13,5 milhões, um crescimento de 106,6%, com evolução em todas as unidades de negócio, com evolução orgânica expressiva e margem bruta também crescendo em todos os negócios, graças à redução de custo efetivada no segundo trimestre de 2017. A margem bruta, com isso, alcançou 40,5%, uma expansão de quase 8 pontos em comparação com o mesmo período do ano anterior. As despesas gerais e administrativas alcançaram R$7,6 milhões, um aumento de 79,1%, e representaram 22,8% da receita líquida, um incremento de pouco mais de um ponto percentual. O aumento em volume é explicado principalmente pela consolidação das despesas da TTPS, que contribuíram com R$1,5 milhão adicionais, e também pelo incremento na provisão de bônus aos colaboradores a partir de julho desse ano, um incremento de R$1,1 milhão. Ou seja, em outras palavras, nós provisionamos no terceiro trimestre de 2017 o bônus não só desse terceiro tri, mas dos 9 primeiros meses de 2017, dado que a companhia passou a alcançar as metas corporativas no mês de julho. O EBITDA ajustado foi de R$6 milhões, uma expansão de 161%, e a margem EBITDA ajustada alcançou 17,9%, uma expansão de mais 6 pontos percentuais na comparação com o mesmo período do ano anterior. E eu gostaria de destacar que esse é um recorde, mas também é um novo patamar de lucratividade sobre o qual nós vamos buscar avanços adicionais com as sinergias que ainda não foram capturadas da TTPS e, eventualmente, com as sinergias que virão nas próximas aquisições. Ou seja, é muito importante enfatizar que esse resultado mostra um novo patamar para a Senior Solution e não apenas um bom trimestre. Passando agora para o slide número 5, eu comento os resultados da unidade de software, que teve uma receita estável em R$11,5 milhões, uma redução de apenas 0,7%, provocada pela queda na linha de licenciamento de 6%, devido principalmente à perda de faturamento com o banco HSBC, que foi vendido para o Banco Bradesco e deixou a nossa base de clientes na área de tesouraria, em um evento atípico de churn, ou seja, de perda de clientes, que impactou a receita desse trimestre. Mas, por outro lado, a boa notícia é que as receitas de implantação cresceram 22,6%, o que é um ótimo sinal, dado que reflete o início do trabalho de implantação nas importantes vendas que nós fechamos no início desse ano, inclusive no Banco Santander, novo cliente de tesouraria. Com isso, as receitas de licenciamento, suporte e manutenção, ou seja, a parcela recorrente de software, alcançou 77%, e as receitas de implantação e customização, ou seja, a parcela variável de software, alcançou 23%. O lucro bruto somou R$5,8 milhões, uma expansão de 6,1%, e a margem bruta foi de 50%, uma expansão de quase 4 pontos percentuais, graças à redução de custo efetivada no segundo trimestre com a otimização do time de software. Agora eu passo para o slide número 6. A unidade de projetos alcançou a receita líquida de R$3 milhões, uma expansão de 43,2%. Essa é a melhor marca registrada pela unidade de projetos desde o primeiro trimestre de 2015. Portanto, há quase 3 anos essa unidade não alcançava tal patamar de receita. E o crescimento se deveu tanto à expansão nos projetos de tecnologia, de 22,6%, quanto à expansão nos projetos de consultoria, de 74,3%, provocadas pela evolução dos projetos junto a instituições de pagamento, no caso da consultoria, e pela substituição em um cliente específico na demanda de outsourcing por demanda de projetos, o que reflete a importância de ter uma abordagem one-stop shop que possibilita ao nosso cliente escolher como ele quer comprar tecnologia. O lucro bruto alcançou R$0,8 milhão, uma expansão de 155%, e a margem bruta foi de 26,1%, uma expansão de quase 7 pontos percentuais, e aqui eu gostaria de relembrar que essa expansão se deve principalmente à diluição de custos fixos viabilizada pelo maior patamar de receita. Ou seja, nós sempre procuramos lembrar que, no caso da unidade de projetos, a margem bruta é um pouco mais volátil e é extremamente correlacionada ao volume de receitas. E dado que o volume de receitas melhorou nesse trimestre, consequentemente, a margem bruta melhorou junto. Passando agora para o slide de número 7, a unidade de outsourcing sofreu com uma leve contração nas receitas, que alcançaram R$6 milhões, redução de 3%, devido ao menor número de profissionais alocados a essa unidade, o que reflete a estratégia de revisão da carteira que nós iniciamos no primeiro tri, por meio da qual nós optamos por deixar alguns clientes não estratégicos fora do setor financeiro, visando o futuro aumento na lucratividade dessa unidade. E a estratégia deu certo, tanto que o lucro bruto cresceu 46,7% para R$1,2 milhão, e a margem bruta alcançou 19,8%, uma expansão de quase 6 pontos percentuais, graças a essa acertada estratégia de revisão na nossa carteira de clientes. Passando agora para o slide número 8, a TTPS apresentou um recorde de receita desde que nós realizamos a aquisição, refletindo um aumento na receita de software de 6,2%, na receita de outsourcing de 18,5%, apesar de uma queda na receita de projetos de 22,9%. Eu gostaria de destacar que a TT vem conquistando importantes clientes desde que nós realizamos a aquisição em novembro do ano passado. Esses clientes já passam a gerar receitas, principalmente de implantação em software, e futuramente devem contribuir para a receita de licenciamento em software, permitindo um crescimento gradual, trimestre a trimestre, da TTPS após a aquisição. As receitas da TTPS foram compostas por 83% de software, 7% de projetos e 10% de outsourcing. E à direita, vocês podem observar que o lucro bruto da TTPS alcançou um recorde de R$5,8 milhões, uma expansão de 59,4%, mas nesse caso comparado ao segundo trimestre de 2017, dado que no mesmo período do ano anterior, a TTPS ainda não fazia parte da Senior Solution. Essa visível expansão de margem, mostrada no gráfico abaixo, é resultado da bem-sucedida integração que levou a margem da TTPS para o atual patamar de 45%, portanto, acima da margem orgânica, ou seja, a margem da Senior Solution sem a TTPS, o que evidencia a nossa capacidade de incrementar o resultado das empresas adquiridas, e esse é só mais um de tantos outros exemplos que nós já tivemos no passado, como Drive, Aquarius, Pleno e outros. Essa diferença entre os 45% da TTPS e os 37,6% da margem orgânica basicamente refletem o mix de receita que é diferente entre as duas empresas, ou seja, a TTPS tem menos receita de outsourcing, que é a receita com a menor margem bruta, e, portanto, o mix de receita favorece a lucratividade da TTPS. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Fabrini, que vai comentar sobre o lucro líquido. Fabrini.
Bom dia a todos. Obrigado, Thiago. Vamos para o slide de número 9 agora. O lucro líquido alcançou R$2,6 milhões, com uma pequena retração de 2,3% contra o terceiro trimestre do ano passado e com margem líquida de 7,6%. Essa pequena redução se deve basicamente pela queda do resultado financeiro, com a queda no saldo de caixa, principalmente depois da aquisição da TTPS, e também pela redução da Selic nos últimos meses. E também pelo aumento na despesa de imposto de renda e contribuição social para R$1,4 milhão, contra R$300 mil no terceiro trimestre do ano passado. No ano anterior, por conta do pagamento de JCP, nós tivemos um crédito tributário que reduziu a despesa com imposto de renda naquele período. Passando para o slide de número 10, vamos apresentar o lucro caixa. Principalmente após a aquisição da TTPS, transação que gerou um grande aumento na amortização de ágio, a gente começou a incluir o lucro caixa como mais um indicador importante, porque ele, na nossa opinião, ajuda a compreender também a geração de caixa e também pode ser considerado na análise com comparáveis. O nosso lucro caixa ajustado é calculado partindo do lucro líquido, ajustado pelos efeitos extraordinários de rescisões, somado à amortização das aquisições e imposto de renda e contribuição social diferidos. Essas são linhas que não afetam o caixa, mas que influenciam o resultado líquido contabilmente, né? Com isso, o lucro caixa ajustado ele foi recorde de 5,3 milhões de reais, um crescimento bastante expressivo contra o ano passado de quase 65% e margem de 15,7%. Agora, no slide de número 11, o saldo de caixa ele encerrou o mês de setembro em 21 milhões de reais, uma ligeira redução de 400 mil contra o segundo trimestre desse ano, e essa queda se deu pelo aumento do contas a receber. Na dinâmica de desenvolvimento de software ou implantação de sistemas, é comum que você tenha um descasamento entre o fluxo econômico, ou seja, a execução do trabalho, e o fluxo financeiro. Principalmente, considerando que a gente tem importantes projetos de implantação em andamento, esse descasamento gera naturalmente um aumento do contas a receber, que depois vai se transformar em caixa. A dívida bruta ela apresentou um saldo de 38 milhões de reais, uma redução de 2 milhões contra o fechamento do segundo trimestre desse ano. Desse montante, 21 milhões refere-se a obrigações por aquisição de investimento, saldo composto principalmente pela ATTPS a pagar, e 17 milhões compreende saldo de empréstimos e financiamentos. Destacado aqui são linhas de financiamento junto ao BNDES. Com isso, o saldo de dívida líquida reduziu para 17,7 milhões de reais, contra 19,3 milhões no fechamento do segundo trimestre. Esse número representa apenas uma vez o EBITDA ajustado nos últimos 12 meses, contra 1,4 que a gente teve no segundo trimestre. É uma queda de quase 30% em apenas 3 meses. Esse é um patamar de alavancagem bastante baixo e isso abre, obviamente, espaço para aumentar o endividamento da companhia caso seja necessário para novos investimentos. E para finalizar, quero apresentar alguns eventos recentes no slide de número 12. O primeiro foi que em outubro nós recebemos a aprovação do MCTI para a utilização dos incentivos fiscais da Lei do Bem relativos ao ano base de 2015, no valor de quase R$800 mil. Como nossa prática contábil é de apenas reconhecer o benefício com o parecer favorável do Ministério, nós reconheceremos esse impacto no quarto trimestre desse ano. Ressalto que o pleito relacionado aos suspêndios de 2016 ainda estão pendentes de avaliação pelo MCTI. O segundo ponto foi a mudança de endereço da nossa filial no Rio de Janeiro. A gente já vinha trabalhando há algum tempo para mudar a estrutura da operação no Rio de Janeiro, com o objetivo de ter um ambiente que estimulasse criatividade, trabalho em equipe, interdisciplinaridade entre equipes, entre times, num espaço mais amplo. Ou seja, com uma arquitetura inspirada nas principais empresas de tecnologia globais. Portanto, em setembro, a gente realizou essa mudança para o edifício City Tower. Ele fica localizado na Rua da Assembleia, número 100, e com esse novo espaço, a gente pode até comportar novas aquisições de empresas que a gente fará no futuro. Um ponto super positivo ainda nessa mudança foi que com as condições de mercado imobiliário do Rio de Janeiro, a mudança não vai representar aumento de despesas, mesmo tendo sido um importante upgrade de qualidade e de tamanho. E por fim, nós tivemos recentemente a deliberação quanto ao dissídio em Minas Gerais e também do estado do Rio de Janeiro, de 1,8% e 1,7%, respectivamente. Enquanto que em São Paulo, o dissídio foi de 6,3% em janeiro desse ano. Então, na minha opinião, isso evidencia uma tendência decrescente e uma dinâmica mais equilibrada nas negociações sindicais. Isso se deve por conta de queda na inflação, obviamente, e também de altas taxas de desemprego. Como a força de trabalho é o principal componente ou insumo do nosso resultado, essa questão é bastante relevante na nossa estrutura e vai nortear nosso planejamento financeiro a partir de agora. Passo agora para o Thiago.
Obrigado, Fabrini. Agora no slide número 13, especificamente nesse trimestre, nós gostaríamos de compartilhar com vocês a nossa visão sobre liquidez, que é um assunto ao qual nós damos muita importância, dado que ele é hoje o principal limitador para diversos investidores institucionais se tornarem acionistas da Senior Solution. E a mensagem que eu gostaria de transmitir a vocês é que nós estamos trabalhando intensamente para subir degrau a degrau essa escada da liquidez, e nós já conseguimos notar uma evolução importante desde o quarto trimestre de 2016, quando foi anunciada a aquisição da TTPS, e acelerada no terceiro trimestre de 2017 com a migração para o novo mercado. Portanto, os gráficos mostram claramente essa expansão. A nossa base acionária saiu de praticamente 3 mil acionistas no quarto tri de 2016 para 3.700, uma expansão bastante expressiva. O número de negócios que fechou ano passado em torno de 50, hoje já roda em torno de 70, e o volume negociado, que rondava R$200 mil por dia, hoje já se aproxima dos R$400 mil por dia. Nós estamos bastante comprometidos com esse assunto, com a ampliação da liquidez e pensando em novas alternativas para viabilizar saltos ainda maiores na liquidez das ações. E por fim, passando para o slide número 14, eu encerro essa apresentação com a nossa conclusão de que os resultados desse terceiro trimestre comprovam a escalabilidade do nosso negócio. Ou seja, quando nós olhamos a margem EBITDA da Senior Solution no passado, ou seja, a Senior Solution pré-IPO, nós observamos um patamar de 15%. Hoje, nesse terceiro trimestre, a companhia já roda em um novo patamar de 18%, ou seja, um aumento de 3 pontos percentuais, mesmo tendo absorvido um aumento de impostos de 2,5 pontos percentuais no final de 2015. Ou seja, sem tal aumento de impostos, nós estaríamos observando hoje uma expansão de mais de 5 pontos percentuais na margem EBITDA ao longo desses anos. E olhando para o futuro, nós acreditamos que outros saltos como esse são viáveis sim, vão depender da nossa capacidade de realizar e integrar novas aquisições a partir de agora, mas eu lembro que pesquisas independentes mostram que no nosso setor existe uma relação muito forte entre tamanho e lucratividade, sendo que as empresas de maior porte, as large caps, chegam a se aproximar de uma margem EBITDA de 30%. E é esse o caminho que nós vamos trilhar a partir de agora, tanto por meio do crescimento orgânico, quanto por meio da receita oriunda das novas aquisições. Obrigado a todos pela participação em nossa teleconferência e eu nos coloco à disposição para as perguntas. Bom dia.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem um fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Obrigada. Não havendo perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Thiago Rocha para as últimas considerações. Senhor Thiago, prossiga com suas considerações finais.
Eu agradeço a todos mais uma vez pela participação na nossa teleconferência. Reforço aqui o nosso entusiasmo com os resultados desse terceiro trimestre. E mais uma vez eu digo que não são bons resultados pontuais, e sim a demonstração de um novo patamar de resultados para a nossa companhia. Nós continuamos trabalhando no plano de consolidação, pensando já nos próximos passos da estratégia, ou seja, nas próximas aquisições, e esperando fechar esse ano com bons resultados e iniciar 2018 com o pé direito. Mais uma vez, obrigado a todos e um bom dia.
Obrigada. A teleconferência dos resultados do terceiro trimestre de 2017 da Senior Solution está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.